que é onde acha que a prefeitura tem que colocar a gente aqui dentro. Eu não sou politiqueiro, eu sou político. Eu não fico pensando, eu, por exemplo, nunca votei no Totó em Varoto, mas quando eu estava sentado ali, pergunta a ele qual o dia que eu não repassei dinheiro para os cofres públicos, como foi quando a época Santa Casa estava fechada em outubro, a Câmara que pagou os médicos. Eu não sou politiqueiro, votei em todos aqui, votei no Marco Aurélio, votei no Zeca, que era a esperança. Não sou eleitor de cabreço de ninguém, que eu tenho personalidade, entendeu? Eu tenho personalidade. Agora, a prefeita, por exemplo, foi feita uma CPI contra a prefeita com mais de 2.000 páginas. E aí, o que que deu a CPI? O CPI é para quê? Para que que serve a CPI, gente? Então, eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos aqui para votar o que acha, o que é certo, o que é errado, entendeu? Eu acho que nós temos que respeitar cada um. O dinheiro da Câmara, por exemplo, está sendo gasto, eu não falo dessa administração agora, está sendo gasto de forma errada. De forma errada. Foram 130 mil reais gastos a mais do que o meu ano em 2012. São 130 mil reais aqui com poucos funcionários, com poucos vereadores. Então eu acho muito bom falar dos outros. Mas antes de falar dos outros, a gente tem que ver as administrações que já passou por esse município e por esta casa também. Eu até fico um pouco nervoso, gente, mas eu não estou aqui para ficar falando mentira, não. Eu, graças a Deus, tem uma coisa que eu gosto de falar, é a verdade. Tá? Não é à toa que eu estou sentado aqui por 5 mandatos. Sentar aqui por 5 mandatos não é brincadeira, não. Alguma coisa de bom eu já fiz. A última que eu fiz, eu mantive os subsídios dos agentes políticos do município de Rio Novo para ficar na história de Minas Gerais. Tem 4 anos sem aumento. Porque eu jamais vou ver um funcionário da saúde aí ganhando R$1.000, R$1.050, eu ganho R$2.300. Jamais eu vou fazer isso, porque isso aqui não é profissão, não, gente. Entendeu? Então eu acho, antes de falar dos outros, a gente tem que fazer o nosso papel. Que é o papel correto de ver quanto um funcionário da prefeitura ganha. Eu sei que é culpa do executivo, mas se eu posso manter o meu subsídio e o dos outros vereadores, eu vou fazer isso. Por exemplo, outubro de 2016, já quero deixar bem claro para vocês, eu sou contra aumento de prefeito, vice-prefeito e de vereador. Se eu tiver sentado aqui, eu sou contra. Eu jamais vou deixar o nosso município do jeito que está, se arrastando e o vereador ganhando 2.500, 3.000 reais. Eu também queria ganhar 2.500, mas infelizmente a gente tem que pensar no município. Tá? É só isso, senhor presidente, é um desabafo. Eu acho que a partir de agora, gente, nós temos que ver aí, eu acho que cada um vota do jeito que quer, cara. Entendeu? Eu acho que cada um tem a sua cabeça. Esse negócio de tentar envolver, ninguém me envolve. Ninguém me envolve. Entendeu? Eu já tive meus candidatos a prefeito, nunca fui eleitor de cabeça de ninguém. Votei, igual eu falei, votei no Zeca, achei que era o melhor, foi o pior que teve. Entendeu? Então, graças a Deus, o meu jeito de falar é esse, tá? Tá? O meu jeito de falar é esse. E vocês podem ter certeza, jamais vou prejudicar o meu município com voto, tá? Eu sempre votei pensando no município, tá? Nunca pensei em voto. Ah, eu vou fazer isso, vou ganhar voto. Não. Voto eu ganho do jeito que eu sou, as atitudes que eu tenho, tá? É só isso, senhor presidente. Desculpa pelo desabafo, senhor presidente, porque tem hora que a gente fica engasgado com certas coisas.
Palavra, vereador Sebastião.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, funcionários, secretário de saúde, coordenador de saúde, todos visitam a gente hoje. Eu não poderia jamais, como vereador e também como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficar omisso. E principalmente por manter a minha coerência. Eu já votei no parecer, já fui contra o parecer, que eu sou a favor do projeto da íntegra. Continuo pensando no projeto da íntegra. E quero resumir para ver se por que eu penso assim. Eu quero falar em números. Eu falei já antes, quando tinha o parecer, não a proposta hoje, eu falei, eu preocupei em examinar quanto que valia esse imóvel concluído. No mínimo, valor nominal de 500 mil reais. Então, eu acho que 140 mil reais, 100 do Estado e 40 no município, é bastante viável para se concluir uma obra de 500 mil reais que vai enriquecer nosso patrimônio imobiliário. Então, é só isso, presidente. Boa noite.
proposta de emenda modificativa que modifica o artigo 3º do projeto de lei 03/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Emenda foi reprovada. Em seguida, nós vamos passar a votação do projeto de lei 03/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Em primeira discussão,
palavra, senhor presidente.
Palavra vereador Guilherme.
Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado em ata, em ata, que ficassem minhas palavras aqui registradas em ata. Primeiramente, peço desculpa ao povo rionovense por a Câmara não ter prezado pela transparência e pela moralidade. E gostaria de deixar registrado para depois os seguidores, os minimamente, né, seguidores desse desgoverno que acontece aqui em Rio Novo hoje, sair falando que o Guilherme está votando contra uma obra do município. Então, gostaria de deixar registrado em ata que eu voto a favor dos R$140 mil, mas quero deixar registrado que o meu voto contrário ao artigo 3º. E quero que fique registrado em ata, voto a favor do projeto e contra o artigo 3º. E eu peço, gente, eu sei que tem muita gente aqui que ficou desiludido com a votação, eu peço aos senhores que tenham um pouquinho de paciência, que aguardem um pouquinho, que daqui a pouco vai ter mais coisa, tá, gente? Isso que eu peço, se vocês tiverem um pouco de paciência, que eu quero ver as explicações que vai acontecer aqui nessa casa aqui daqui a pouco. Só isso que eu peço para vocês.
Projeto de lei 03/2015. Em primeiro, eu gostaria de passar as comissões para emitir os pareceres. O projeto continua em discussão. Projeto de lei 03/2015. Que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou manifestar de forma diferente. Eu não, como eu sou dono dos meus atos, eu vou votar contrário, né, com sinal de protesto, com a falta de sensibilidade da maioria dessa casa.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, parando para pensar realmente, para mim não ser culpado do que aconteceu aqui, em forma também de respeito a quem compareceu aqui hoje, eu gostaria de colocar em ata que realmente o vereador Alan está certo e eu vou votar contrário.
Palavra, vereador Éder.
Eu vou só repetir minhas palavras, dizer que eu sou a favor do projeto. Né, e com a consciência tranquila de ter feito a coisa certa, estou votando a favor do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Guilherme.
Eu também sou o contrário ao projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Guilherme. Só
para lembrar aqui também a todos, gente, que nós temos várias comissões permanentes aqui na casa. E desde o início do ano, desde o ano passado, que nós viemos pedindo aqui cópias de licitações, planilhas de obras. Então, a comissão de obras dessa casa é composta pelo vereador Éder Lima, o vereador Dionísio e o vereador José Adriano. Então, semana que vem, eu vou estar apresentando um requerimento pedindo um parecer da comissão de obras do município sobre qual que é a posição dele em relação das obras inacabadas, das licitações que não apresenta essa casa, das planilhas que não é apresentada essa casa, em relação à VOP. Então, é só isso para deixar isso bem claro, que a comissão de obras dessa casa é composta pelos três vereadores. Só isso, senhor presidente.
Fala, vereador Éder.
Não, eu quero só agradecer o pedido, dizer que, inclusive, eu já tenho pronto os pareceres. É só apresentar que eu os apresento.
Então, vamos passar a votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 03/2015 permaneçam como se acham. Aprovado com 6 votos favoráveis.
Pela ordem, senhor presidente. É, Vossa Excelência está manifestando o seu voto.
Manifestei meu voto.
Pois não.
Não sou obrigado, mas eu manifestei, porque eu não vou votar a favor de uma verba de 100 mil reais do Estado direcionada ao nosso município, né, e voltar. Nós todos somos testemunha aí com o presidente Antônio Moro Varotto, há mais de 16 anos, até hoje, ele é criticado por devolver dinheiro. E eu não posso jamais devolver 100 mil reais que veio para o nosso município tão carente, um dinheiro do governo, eu não quis manifestar antes para não influenciar o voto dos vereadores. Mas eu manifestei que eu sou favorável ao projeto.
Vossa Excelência, só uma parte, senhor presidente.
Pois não.
Vossa Excelência teria sim de dar o voto, porque eu voto que dos dois terços precisaria sim do voto, Vossa Excelência. Então, se Vossa Excelência estaria que dar o voto em Minerva. Esse era o meu entendimento.
Obrigado, vereador. Antes de passar a palavra livre, eu gostaria de. O secretário de Saúde foi convidado a vir a essa casa, né, para poder prestar alguns esclarecimentos. E ele está aí hoje, junto com o Anderson. Então, antes de passar a palavra livre, eu gostaria que ele apresentasse. Ele trouxe algum material para apresentar. Pode ficar à vontade, secretário.
Senhor presidente, é pela ordem, por favor. Senhor presidente, só para a gente tentar aqui chegar a um consenso, é o seguinte, há 3 meses, quase 4 meses que eu venho pedindo a presença do secretário de saúde aqui na Câmara, para prestar esclarecimentos, que eu tenho que pedir esclarecimentos sobre coisas que eu vi em relação à área da saúde. Eu tinha pedido para o secretário comparecer, para enviar um ofício comunicando a presença, para que a gente pudesse preparar melhor, e está colocando um carro de som para avisar a população, que tem várias dúvidas que a população poderia estar aqui sendo hoje para tirar. Pois bem, o secretário compareceu, eu vou aproveitar a presença dele aqui, eu automaticamente, na hora que eu encontrei com ele aqui, eu corri para me pegar os papéis lá que eu tenho para fazer alguns questionamentos. Eu só gostaria de saber como que vai ser essa situação, porque eu tenho várias explanações para fazer que eu gostaria de tirar a dúvida com ele. Ele vai apresentar, depois eu vou ter o direito de explanar as minhas questões.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, população rionovense presente. É uma honra novamente estar nessa casa. Estou aqui à disposição de todos vocês, naquilo que eu puder esclarecer. Tá, Guilherme? Estamos sempre à disposição.
Pode falar, vereador Guilherme.
Senhor presidente, presente, senhor secretário de saúde. Durante esse ano, senhor secretário, ano passado, quando eu era presidente aqui da Câmara, o senhor compareceu aqui, foi muito útil nessa Câmara, respondeu diversas questões que haviam dúvidas, e desse ano eu, como vereador, me senti no direito de estar convocando novamente o senhor aqui para estar prestando alguns esclarecimentos, porque dependendo das respostas que tiverem aqui, eu vou ter que tomar outros meios. Então eu gostaria de dar o direito da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, do qual o senhor é titular, está se manifestando aqui em plenário, para depois eu tomar as providências.
Sim, tá bom.
Então, são 6 questões, senhor secretário. A primeira delas, há uma nota de empenho no qual o senhor, Lúcio Alvim, assina a nota de empenho, a senhora prefeita assina a nota de empenho, é um recurso que foi tirado da vigilância epidemiológica. Foi pago em nome de Santos e Lima Prestação de Serviços Limitadas na Avenida 21 de dezembro de 1950, em Guaianá. Nessa nota de empenho, veio a especificação da nota de empenho, valor que se empenha referente à aquisição de materiais para o setor de epidemiologia. Pois bem, após analisar a nota de empenho, senhor presidente, cumprindo com as minhas obrigações como legislador, teve um valor de R$ 2.859 essa nota de empenho. Aí, quando eu fui olhar, lembrando, sou secretário de saúde, que eu já fui coordenador de epidemiologia do setor do município. Quando eu olhei o que foi comprado com dinheiro da epidemiologia, eu vi aqui uma plaina, uma tesoura de corte, um carrinho de mão, cabo flex, ducha Lorenzetti, cabo flex, tubo de esgoto, tinta acrílica, tiner redutor, serra de mármore e limpa pedra. Então, senhor secretário, a pergunta é o seguinte: na minha época se combatia dengue com outros materiais que não é esse. Por que que foi gasto o dinheiro da epidemiologia para comprar esses materiais?
Ótima pergunta sua. Pode falar? Está ouvindo? Está melhor? Alô? Parece que está desligado?
Não, né? Esse aqui, quem sabe se fica mais.
Vereador, ótima pergunta. Respondo na íntegra ao senhor, à população de Rio Novo, aos demais vereadores. O senhor citou aí epidemiologia, sim, claro. Essa verba é uma verba de vigilância em saúde. Vigilância em saúde não só engloba a epidemiologia, como também engloba a vigilância sanitária do município. Nessa verba, como eu posso comprar todo esse material que é de assistência à saúde? O que é assistência à saúde? Tudo que eu puder gastar nas unidades básicas de saúde, eu posso utilizar essa verba. Então, como eu comprei isso aí, eu posso comprar caixa d'água, eu posso comprar pneu para o carro, diversos materiais que foram usados, como foram usados, meu novo vereador, na reforma da casa, onde está o laboratório de odontologia. Como também, o senhor deve ter pegado outras notas, que tem compra de granito, de outros tipos de materiais. Porque essa verba vem realmente para a gente poder utilizar e auxiliar os cofres públicos, né, do prefeito, para ele não faça com recurso próprio. Então, nós podemos comprar diversos materiais. Essa verba, ela é prestada conta nela no GEICOM, que é um programa do governo, juntamente com o SICOM, com os outros, né, governos, outros programas que são ligados ao Tribunal de Contas. Eu presto conta desse recurso no GEICOM e, graças a Deus, Guilherme, nunca foi questionado pelo Tribunal de Contas, nem pelo Estado, as notas empenhadas nessa conta, porque estão devidamente corretas.
Secretário, só para que a gente possa aqui também apresentar o que é, coincidentemente, apesar de eu não ter vindo preparado, mas sempre a gente tem alguma coisa aqui que a gente para questionar. O senhor explicou que, então, a subunidade que se tirou o dinheiro foi Bloco Vigilância e Saúde, Função Saúde, e que é o Bloco Vigilância Sanitária que pertence a esse.
Pertence a ele também, epidemiologia.
Ah, então tá. Então por que que uma outra nota aqui que eu vou te questionar novamente foi paga no valor da Vigilância Sanitária e essa foi paga no valor da Vigilância Epidemiológica?
Mas está na mesma conta?
Não, está aqui, ó, do mesmo bloco, da mesma subunidade.
Não, eu estou te perguntando se está na mesma conta, que eu não lembro.
Não, aqui, quer ver? A conta... Não, aqui agora não está dando para ver a conta, não. A pergunta que eu estou fazendo para o senhor é o seguinte, o senhor falou que o material foi para Vigilância Sanitária, não foi?
Não, senhor, eu falei que pode-se comprar também para Vigilância Sanitária.
Ah, então tá.
Vigilância e Epidemiologia. Que é Vigilância e Saúde do município.
Então, senhor secretário, só para a gente, para não alongar no tema, quando eu era coordenador de saúde, ou coordenador de epidemiologia, não havia esse direito. Então, como...
Não havia o dinheiro ou não havia o
recurso? Não havia o direito de se comprar esse tipo de material. Tiner, para que utiliza tiner? Tesoura?
Sim, usamos na obra.
Ah, então
eu posso comprar material até para ajudar a prefeitura.
Então, senhor secretário, só para que a gente possa ter coisa, eu vou dizer para o senhor que ficou esclarecido de uma forma que eu assim, vou buscar me aprofundar. Sim. E vou estar direcionando essa nota de empenho, caso eu não ache alguma coisa satisfatória, ao Ministério Público da nossa comarca.
Sim, com toda certeza. O senhor fica à vontade.
Então, o senhor afirma que esse material que foi comprado foi utilizado na reforma da casa?
Reforma da casa, reforma daquela unidade de pronto atendimento que nós assumimos, né, aquela obra inacabada, e foi usado também dinheiro lá, né? Todo esse material teve utilidade dentro das unidades de saúde.
Senhor secretário, uma outra questão aqui também que eu gostaria de contestar com o senhor. É o seguinte, também na subunidade Vigilância e Saúde, Função Saúde, subfunção Vigilância Epidemiológica, foi pago uma nota de empenho no valor de R$ 1.200,00, também assinado pelo senhor e pela prefeita, na qual se empenha valor referente à aquisição de camisa para uso de funcionários do setor de epidemiologia do município. No total, seu secretário, foram compradas 100 camisas, mas então, se são 7 agentes epidemiológicos, foi dado 8 camisas para cada agente, um para cada dia da semana?
Não, não, senhor, essas camisas foram feitas, camisas para epidemiologia, foram feitos uniformes também para a nossa unidade de pronto atendimento e também para os agentes comunitários de saúde.
Então a nota aqui, você assinou a nota errada, então?
Não, não, a nota está assinada errada, não.
Não, está aqui, foi... valor que se tenha referente à aquisição de camisa para uso de funcionários do setor de epidemiologia.
A verba, ela é a verba destinada à assistência à saúde.
Ah, então tá, senhor secretário.
Saiu da epidemiologia, é uma verba que eu posso gastar ela em toda a saúde.
Então tá, então mais um então para o Ministério Público. Está 2-0 por enquanto. É, uma outra questão, senhor secretário, que eu gostaria de dizer aqui para o senhor, é o seguinte, o senhor assinou também uma nota aqui junto com a prefeita do município, num restaurante aqui do município de Rio Novo, no valor de R$ 2.241. Essa nota de empenho fala o seguinte, valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições para servidores plantonistas. Isso é mais uma pergunta mesmo. Então, quer dizer, então, que todo mundo que está de plantão no município, seja ele médico ou outra coisa, almoça, o município paga comida?
Essa nota, ela é referente a um mês só, não. Ela é referente a um período maior. Não, vê aí.
Não, valor que se empenha referente a fornecimento de refeições para servidores e plantonistas.
É, os plantonistas que tiravam plantão lá na unidade básica de saúde.
Ah, então... Então, vamos resumir, os médicos vêm aqui, ganham dinheiro bom, que recebem bem, os plantões
sim,
bem,
os
e o município ainda paga o almoço deles
sim,
ainda?
Nós contratamos assim. Nós tivemos que seguir o mesmo padrão que era feito na Santa Casa.
Ah, então tá bem, então. Então, essa daqui eu não vou colocar no Ministério Público por enquanto, porque eu acho o seguinte, isso é mais uma falta de respeito com a população rinovense. O trabalhador, o motorista ganha um salário mínimo, ele chora para ganhar R$10 de diária, vai também jogar fora. O médico que ganha mais de R$2.000, R$1.000 com plantão, o município banca sua refeição. Então, vai vendo aí, essa é a situação do município.
Olha, vereador e população, o médico ele não pode sair do plantão, né? Então ele tem todo o direito de almoçar e eu acho um dever o município poder arcar com isso. Até porque, como somos um município, né, distante de Juiz de Fora, é muito difícil a gente conseguir arrumar um médico para trabalhar aqui. Hoje, graças a Deus, estamos com uma equipe, né, Dulce? Formada, conseguimos, mas foram aos trancos e barrancos que conseguimos formar essa equipe médica na nossa unidade de pronto atendimento.
Essa outra questão aqui, senhor secretário, é também um pedido que eu gostaria de fazer aqui para o senhor. É uma nota no valor de R$ 2.200, também assinada pelo senhor e pela prefeita, para destinada a Grafipel Limitada. Valor que se empenhou referente à aquisição de material gráfico para serviço da vigilância sanitária desse município. Foram 200 cartilhas da vigilância sanitária. Então, já que fez tanta cartilha, um valor tão elevado, R$2.200, eu gostaria que disponibilizasse uma cartilha dessa para os vereadores, tomarem conhecimento,
sim,
alguma
coisa.
Sim,
é justo o seu pedido. É justo. Vou pedir a Karina para que encaminhe para o senhor.
E outra coisa, senhor presidente. Aqui, estou falando que não se aplica licitação. O senhor não teve licitação para comprar um valor tão alto assim?
Olha, nobre vereador, eu passo a solicitação para o Departamento de Compras.
Ah, tá. Mas o senhor, quando assinou, o senhor não perguntou se teve...
Acredito que esteja abaixo de R$8.000, não é preciso.
Ah, né? Tá, mas aí, como o princípio...
Faz três orçamentos,
os
né?
Os três orçamentos?
É feito a dispensa.
Ah, ok.
Isso é, a 866 permite isso.
Outra questão, senhor secretário de Saúde, essa eu gostaria que você respondesse olhando nos olhos dos presentes aqui hoje. Todo mundo sabe a crise que está se envolvendo a nossa saúde num contexto geral. Hoje em dia a gente tem no município de Rio Novo várias pessoas com exames atrasados, pessoas com necessidades, pessoas que precisam realmente fazer os seus exames, pessoas que ganham salário mínimo. E aqui, seu secretário, o senhor assinou uma nota de empenho aqui, juntamente com a senhora prefeita, em que pagou R$ 1.243 a uma clínica particular em Juiz de Fora, chamada Ergo Centro de Agronomia e Reabilitação de Juiz de Fora, lá no Alto dos Passos, no bairro Nobre. Então, os exames laboratoriais que foram pagos, seu secretário, foram aqui para parentes de vereador, parentes da prefeita e para a própria prefeita, seu secretário. Então, eu gostaria que o senhor expressasse o seu sentimento. como foi assinar para liberar para a sua chefe, que no caso é a prefeita, enquanto a população está toda com o exame atrasado, a maioria precisando do seu remédio, do seu exame. Como foi, como secretário de saúde, como o senhor se sentiu liberando um exame, assinando uma nota de empenho, sabendo que a prefeita, que ganha 10 mil reais por mês, usou do dinheiro público para pagar um exame para ela, enquanto o pobre tem que ficar batendo na porta, esperando os seus exames? Como que o senhor se sentiu, seu secretário?
Deixa eu só lembrar o senhor, essa nota foi, esse exame foi realizado quanto, em dezembro?
Foi empenhado em 2015.
Não, mas é referente a dezembro.
É, valor de dezembro.
Isso.
Não, Juiz de Fora, 12 de janeiro de 2015.
Começo de janeiro. População, vereadores, eu assinei essa nota como assino a de todos vocês. Essa clínica é uma clínica que presta serviço para o ACISP. Esses exames, não só a Maria Virgínia do Nascimento Ferraz fez, como qualquer outro cidadão que estiver com problema cardiológico, essa clínica, Clínica Ergo, onde é feito o mapeamento, onde é feito o teste ergométrico, né? Que nós liberamos sempre de todos, que são exames de alta complexidade, exames sérios. Se o senhor pegar outras notas, o senhor vai encontrar diversos nomes de munícipes fazendo esse exame. No mês de janeiro, né? De janeiro, com certeza, todos os exames que foram solicitados pelo ACISP na cardiologia, são esses que tem aí. Se tivesse mais pessoas, se tivesse ali o meu amigo motorista Pedrinho, se tivesse outro cidadão rionovense para fazer esse exame na Clínica Ergo, eu afirmo para o senhor que ele faria e estaria nessa nota aí. Isso não foi pago particular, isso é tabela SUS, um médico do Assis que atendeu todos os pacientes que estão ali, pacientes. Eu não tenho que distinguir o salário de quem entra na minha sala solicitando um exame, senhor Guilherme. Eu não vou distinguir o salário do senhor, como nunca distingui aqueles pedidos que o senhor sempre me fez das pessoas que eu sempre atendi. Né? Da mesma
forma. Todas as pessoas carentes, né?
Todas as pessoas, inclusive parentes do senhor.
Com certeza. Então, gente, ele não respondeu a pergunta da qual eu fiz para ele. Eu estou perguntando aí como que ele se sentiu assinando uma nota de empenho, liberando um exame no valor de R$210 para uma pessoa que ganha 10 mil reais, né, gente?
Eu respondi sim.
Como que o senhor se sentiu?
Eu respondi o senhor. Eu não tenho obrigação de saber o salário de ninguém.
É?
Eu trato do paciente, o princípio do SUS, a equidade.
Ah, entendi. Né? Então, o pobre que está ali ligando, falando assim, ah, estou com meu exame agarrado, estou aqui com a ressonância, só vai marcar daqui 3 meses. Então, esse pode bater na sua porta amanhã, que vai fazer na Ergo mesmo?
Se for cardíaco, sim, na Ergo.
Ah, então
ressonância não faz na Ergo, companheiro.
Então, e outro, mas o valor é o mesmo valor que uma ressonância às vezes ficaria, secretário. Então não adianta o senhor vir aqui e quando o senhor fala em relação a pedidos que eu fiz para o senhor, foi pedidos de pessoas que estavam xingando o senhor aqui em cima, pessoas que sabe por quê, senhor secretário? Pessoas que tinham, que tem CA lá no Morro do Cristo, que não estava indo no carro buscar lá, senhor secretário. Então, se eu fiz isso, foi muito mais pensando no bem da pessoa e propriamente do senhor, porque no dia que tinha um cara aqui, que um exame de próstata, dizer que já tinha um ano que estava agarrado, que falou que ele ia ali embaixo brigar, eu peguei, tive consideração, acalmei ele aqui e mandei mensagem para o senhor. Agora, quando o senhor fala, eu realmente fiz o pedido para arrumar uma consulta para o meu tio. Mas meu tio ganha R$788. E só para ser a sua questão, o senhor não arrumou. Só para falar, pedir, não arrumou.
Arrumei.
E pelo contrário, a sua equipe é muito sem educação. Tem umas duas aqui embaixo que é muito sem educação, tá? Muito sem educação e trata os outros como se fosse cachorro. Umas duas cargas de confiança que tem aqui embaixo. Então o senhor, como gestor, deveria orientar elas a tratar os outros melhor, tá?
O senhor me esclarecer. É o cargo de confiança, quem seria?
Me permita uma parte, senhor presidente.
Olá, vereador Alain.
Boa noite, senhor secretário. Desculpe não ter feito referência a Vossa Excelência aqui. Eu, em algumas situações aí, eu me senti esclarecido. Eu já tive com Vossa Senhoria a respeito, principalmente no negócio das plainas, situação, eu me sinto, o senhor me passou bem essa situação, porque a gente também não é obrigado, a gente tem que apurar, né? Esse é o nosso papel de fiscalizador, a gente procura saber, né? Procura se aprofundar, né? Tudo, nós não somos donos da verdade, em algumas situações, mas eu sou obrigado a discordar de Vossa Senhoria, porque como nosso nobre vereador Guilherme, que eu até pediria, se Vossa Excelência poderia citar, se não for tantos nomes, citar nominalmente as pessoas que usaram desse. Vossa Excelência poderia citar o nome dessas pessoas que usaram desse procedimento?
Senhor vereador, eu não vou citar nominalmente porque não são figuras públicas. Então, se eu estivesse fazendo isso aqui, eu estaria expondo elas. Mas, como o documento é público, eu posso passar a cópia para Vossa Excelência como para qualquer outra pessoa. Está aqui a listagem, tá?
Pois não, alguns eu vi. Mas a questão é a seguinte, por exemplo, eu vou citar um caso de cardiologia, que eu estive aqui, eu me falho o nome da senhora, mas ela é esposa do senhor Toninho Banin, que mora ali na Água Branca, e um problema cardiológico, que se não me engano, eu procurei no início de agosto, parecia que só em outubro que ia sair esse exame. Então eu não vejo a mesma... Se for dessa mesma situação, que todos que batem a sua porta têm o mesmo direito,
sim.
Eu não posso, através, eu senti na pele, que talvez a maioria da população está sentindo. Diga-se passagem, não só no município de Rio Novo, no país inteiro, a situação da saúde é um caos. Pessoas na fila dos hospitais, julgado aí... o relento aí, por isso que nós estamos lutando para a reabertura da nossa Santa Casa, para amenizar um pouco o sofrimento da população, mas eu tenho que discordar de Vossa Excelência, simplesmente disse que todo mundo que está batendo a porta por questão de cardiológica é atendido imediatamente, que só nesse caso, eu vi ali que esse caso, que a senhora, depois vou tentar lembrar o nome dessa, que ela é a esposa do Toninho Banin, estava aguardando só esse mês, que me parece que se fugir o bate, que vai ser feito o exame.
Eu respondo a novo vereador, se o exame dela estiver escrito urgência, Guilherme também, ou prioridade, nós passamos na frente. Realmente, nesses últimos 2-3 meses, nós estamos passando por uma dificuldade financeira imensa no município devido à queda do fundo de participação. Isso fez com que nós ficássemos impedidos de marcar alguns exames nas clínicas conveniadas. Por quê? Esses exames são pagos pelo município, são pagos como cota extra dentro do ACISP. E nós não tivemos recursos financeiros para poder fazer com que esse exame saia mais rápido. Então, agora a gente já está melhorando o fluxo de caixa dentro da unidade de saúde, dentro da Secretaria de Saúde, com alguns recursos... que através de um trabalho que eu venho fazendo desde quando eu entrei aqui perante ao Estado e à União, eu consegui provar para o Estado que o município ele não faz somente atenção primária à saúde, que nós temos algumas especialidades no município. Eu consegui provar para o governo federal e para o Estado que, por exemplo, a nossa fisioterapia ela é especializada, a nossa fonoaudiologia ela é especializada. A doutora Silvana, ela atende como dermato dentro da nossa unidade, entendeu? Então eu consegui, aos trancos e barrancos, com muita luta, indo muito a Belo Horizonte, com muitas discussões aqui dentro da Secretaria Regional de Saúde, provar isso para o Estado. Então nós fomos agraciados agora, espero que o Estado possa cumprir isso, o seu papel, com os municípios, mensalmente, que é em torno de 8 a 10 mil reais, esse valor... vem para média e alta complexidade, porque nós recebíamos 6 mil, então nós vamos passar a receber em torno de 18 mil reais mensais, que é um dinheiro que é para se pagar média e alta complexidade, ou seja, consultas e exames especializados. Então isso deu um aporte, vai nos dar um aporte financeiro à Secretaria de Saúde para que ela mesma possa arcar com esses exames, não dependendo do recurso do executivo, que o fundo de participação está muito pequeno. Então nós já vamos começar a colocar esses exames que são prioridades, que são escritos urgência, principalmente exames de vista, que tem muito exame parado lá. Nós já vamos começar agora no mês de outubro, novembro, aí já dar uma eliminada boa nesses exames, que entrou um bom recurso, não só aí, como também dar uma zerada em alguma coisa que a gente estava atrasado. Isso foi uma deliberação do Estado, volto a dizer, espero que ele cumpra isso mensal, porque ele nos pagou referente a 3 meses esse recurso, Então eu espero contar com esse recurso todo mês para que a gente possa dar um atendimento mais digno, como é o meu desejo como gestor, é o desejo da prefeita, e é o desejo dessa Câmara, que eu sempre falo, tem que ser parceiro, nós temos que andar junto. E também nós, através da diretoria do Hospital de São João, juntamente com a Secretaria de Saúde de São João, que é na figura do secretário Odemir, que é presidente do COSEMES, né, da nossa região. Nós sentamos, tivemos uma discussão, chamamos Guaianá para essa discussão também, sobre as cirurgias eletivas, das quais o governo não está liberando recurso para esse tipo de cirurgia. Estão muitas cirurgias, pequenas cirurgias paradas, né, no município. Nós conseguimos fazer um acordo com o hospital. O hospital está contratando, né, já contratou o Dr. Silvio, que é um ortopedista, cirurgião muito bom em Juiz de Fora, muito famoso. E Guaianá e Rio Novo, nós vamos arcar com a despesa do anestesista. Então, a partir de outubro, as pequenas cirurgias, por exemplo, hérnia, uma perine, uma cirurgia de mão, de dedo, que às vezes a pessoa cai na rua aqui, é uma coisa à toa que pode se resolver no hospital, São João não estava tendo resolutividade, nós montamos essa parceria, que nós vamos fazer até o final do ano um teste, né, para que realmente dê certo, para que o ano que vem a gente possa, né, fazer uma forma maior disso aí. Então o município está sendo agraciado, quem ganha é a população, porque nós vamos colocar toda a nossa demanda, vai ter uma pré-consulta e uma consulta pós-operatória, nós vamos fazer isso no Hospital de São João, então é mais um benefício para a população de Rio Novo que necessita dessas pequenas cirurgias, é um avanço que nós estamos dando na saúde aí para que a população seja melhor atendida.
Secretário, só para ficar formalizado aqui e gravado, então o senhor falou que todo mundo que estiver precisando de cardiologia pode vir aqui segunda-feira, que o senhor vai marcar na clínica particular que a prefeita foi consultada?
Não, veja bem, você vai fazer a consulta no ACISP e o ACISP que encaminha para essa clínica.
Não.
A consulta de cardiologia...
Que todo mundo que precisasse podia ir lá.
Sim, mas não, peraí, o senhor tem que passar pelo cardiologista. O cardiologista que vai direcionar se você precisa do exame ou não. Quem precisa do exame, sim, vai fazer o exame, sim.
E só te perguntar, secretário, e o pobre que está precisando de uma ressonância no valor de R$200, que é R$10 mais barato que o da prefeita, ele pode procurar segunda-feira também?
Olha, eu te falo com muito orgulho. Todo mês nós fazemos, em média, 7 a 8 ressonâncias. Tá. Eu tenho 3 ressonâncias para mandar esse mês.
Ah, que bom, então. Então, é só para a gente poder divulgar e falar que o secretário, então, vai estar fazendo essas questões
nós,
aí.
Essa parte de ressonância, a gente tem colocado todas para frente. Isso então, aí é uma coisa que eu dou prioridade. Só a ressonância, como outros exames, né, de alta complexidade desse nível, principalmente cerebral.
Agora, deixa eu te falar, secretário, uma outra questão, como última questão que eu gostaria de perguntar para o senhor, e essa eu quero uma resposta, assim, teve alguns que não me convenceram, como teve outros que me convenceram em partes, mas essa eu gostaria de ter uma resposta mais firme do senhor. Em relação ao ano passado, quando o senhor esteve aqui, eu apresentei um requerimento pedindo que enviasse cópia de todos os processos de licitação em relacionado a remédios que foram comprados na Crispim Medicamentos, em Juiz de Fora. Só ano passado, gente, tem uma conta que eu fiz somando rapidamente, foi cerca de 80, 90 mil reais comprados de remédios numa empresa só, Crispim. Só nessa empresa foram várias notas picadas, comprado dessa empresa Crispim. Então, eu, como vereador, fiz um requerimento pedindo as cópias das licitações desse relacionado a Crispim. Pois bem, isso está gravado em áudio ali, tá, senhor secretário? Quando o presidente aqui, eu indaguei o senhor sobre essa situação, o senhor falou que já estavam providenciando as cópias da licitação para entregar aqui na Câmara. Então, eu pergunto para o senhor, o que que aconteceu? Por que que não entregaram as cópias a qual o senhor falou que já estavam providenciando para ser entregue aqui?
Eu expliquei ao senhor que não foi feita licitação, foi feita dispensação, né? Medicamento de mandado judicial, mas a gente pode mandar para o senhor.
Senhor secretário, está gravado em áudio, senhor secretário.
Sim,
o senhor falou,
mas eu expliquei.
Estava programando e estava mandando, senhor secretário. Aí o senhor, vai me desculpar. Eu estou te respeitando como secretário de saúde. O senhor me respeita como vereador que fala a verdade, senhor secretário. Mas o senhor falou que estava se providenciando as licitações e que ia entregar aqui na Câmara e até hoje não chegou.
Mas eu estou esclarecendo para o senhor que não houve licitação.
Ah, então o senhor está assumindo que não houve licitação?
Eu assumi isso naquele dia que eu
estava aqui. Não, peraí.
Foi um processo de dispensa.
Não, não foi isso. Um processo de dispensa de 90 mil reais, senhor secretário?
Um processo de dispensa de mandato judicial.
Então o senhor pode responder isso por escrito?
Sim.
Que eu vou pegar nota por nota de empenho, sim, vou selecionar remédio por remédio, eu quero todos os mandatos judiciais aqui na Câmara. Aí sim, quero ver se vai vir ou se vai ser outra promessa.
Sim.
Então, o senhor secretário, em setembro do ano passado, ou agosto, veio aqui nessa Câmara e falou que eles já estavam providenciando as licitações. Até hoje não chegou as licitações. Então, ele está falando aqui agora que não houve licitação. Quero que isso conste em ata e conste no áudio.
O secretário de saúde falou que não houve licitação para a compra de medicamentos da Crispim Medicamentos, hein? Isso é muito grave e eu vou investigar. O secretário de saúde acabou de falar em áudio aqui, eu quero que conste em ato.
Processo de dispensa.
Pela ordem, presidente. É, aproveitando que o assunto, que não tem ninguém melhor que o secretário de saúde para responder isso, eu também, da mesma forma, ouvi, inclusive semana passada, esse assunto foi abordado aqui, sobre as situações dos projetos de leis que são aprovados, alguns vetados pelo Executivo e outros sancionados, dentre eles, escutei de Vossa Senhoria, a respeito de um projeto que foi de minha autoria, que é sobre a publicidade dos medicamentos da farmácia básica. E até hoje nada, seu secretário. Eu gostaria que isso aí era muita população, meus caros cidadãos. Esse é um projeto simples, que hoje, esse aqui na palma da mão do celular, você vai saber qual medicamento que tem lá em estoque na farmácia básica. E, no primeiro momento, o Executivo nos falou que seria complexo, mas depois eles mesmos viram que não era tão complexo, que isso aí é uma quitanda hoje, tem um programinha hoje de entrada e saída. E até hoje nós não vimos esse projeto, seu secretário. Eu já tive algumas vezes, passou, posso falar que até poderia ter sido mais incisivo com Vossa Senhoria, mas eu gostaria de ver esse projeto em andamento, e nesta casa aqui, talvez, não sei se foi da última vez que Vossa Senhoria esteve aqui, mas o senhor prometeu também, está registrado em ata, que esse projeto seria colocado em prática, e eu não vejo de maneira alguma complexidade, né, de saber, de dar esse mais artifício hoje no mundo virtual, hoje que todos, qualquer cidadão mais humilde tem na palma da mão, pode acessar hoje, né, a situação da farmácia básica, inclusive para alertar a Vossa Senhoria, nos alertar que o medicamento está em falta ou vai faltar, vai terminar. Então, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria que o senhor tem a falar a respeito disso.
É, eu lembro, sim, você falou isso aí, eu falei que ia dar toda atenção. Na época, o farmacêutico estava entrando, né? E nós estamos na dificuldade de migrar o nosso programa de medicamentos, que é do Estado, que é o CIGAF, para dentro desse site, entendeu? Então, a gente está vendo aí com a empresa, a AGE aqui de informática, um TI nosso, para poder migrar todos esses dados que já vem no CIGAF, que é um medicamento da farmácia básica, diretamente para esse site. Tá? Assim que tiver essa...
Seu secretário, eu não consigo entender esse tipo de... É como o nosso vereador Guilherme, algumas situações aí, eu até concordo com Vossa Senhoria, até reconheço, o senhor explicou, mas isso aí, senhor secretário, o senhor vai me desculpar, isso aí não é lorota, eu sou obrigado a falar. Porque em Bicas, eu peguei esse projeto, copiei, não tenho vergonha de dizer que os bons projetos, as boas ações, pode ser copiado, pode ser lapidada, e foi quem me passou esse projeto, que está em execução em Bicas, foi meu amigo vereador PMDBista, Rafael Aquino, e já está lá em... Por que Rio Novo? Você encontra tanta dificuldade de fazer colocar uma situação dessa em prática, secretário. Então, eu não gostaria de falar de dentro desses termos, mas né, dá o direito, não sou eu, como qualquer cidadão aqui, de falar que só pode... Né, isso é impromação, secretário. Não estou falando que é por parte de Vossa Excelência, mas por parte, talvez, do Executivo, que não tenha boa vontade, que talvez, sempre mostrei nessa casa, independência. Hoje estou votando de acordo com o novo vereador Guilherme, de acordo com o novo vereador Casalberto, mas já votei contra ele, já tive voto aqui sozinho. Entendeu? Mas eu não posso aceitar um tipo de situações dessas, que estão município quase do porte do nosso, né? E hoje, como a senhoria falou, que tem várias empresas de informática aqui no município que podem auxiliar, né? Fica parecendo que é coisa...
Pois é, mas pessoal. Nós ainda passamos problemas sérios de tecnologia e de informação, infelizmente. Não só o nosso município, como os municípios vizinhos. É lamentável, mas nós passamos.
Fala, vereador Éder.
Ô, Lúcio, seja bem-vindo. Como eu disse para todos aqui, volte sempre, que é sempre bom a gente tentar captar informações. Uma grande preocupação quando a gente anda na rua, que a população para, eu acho que todos os vereadores, em relação à questão que foi promessa de campanha do médico 24 horas. Existe alguma previsão para isso? Vai ser através da Santa Casa, que eu acho que seria, inclusive, o mais viável, né? Já que tem até 19 no anexo, a Santa Casa poderia entrar com ajuda, né? Logicamente, com o período da noite. Se existe alguma coisa nesse sentido para que seja cumprido isso, porque realmente é desesperador você saber que à noite você pode passar mal e o SAMU atende só uma dor de barriga, não atende, né? Se as pessoas estiverem morrendo, né? Então é uma preocupação enorme que a gente tem.
Pois é, está sendo feito um estudo pelo Estado, né, sobre os HPP, né, que são hospitais de pequeno porte. Todo esse estudo na nossa região, Rio Novo, está sendo incluída nesse processo, nesse estudo. Ontem mesmo eu estive com o Oleg lá na Regional de Saúde. Então esse estudo já está bem avançado. Os nossos números na saúde para o Estado, os nossos números são muito bons. A gente está trabalhando muito bem a nossa atenção primária, a nossa unidade de pronto atendimento. E é um desejo nosso, né, da nossa administração, principalmente meu como gestor, de que aqui funcionasse realmente 24 horas. Nós só não funcionamos ainda com recurso próprio, que não temos condições de fazer. Agora, o Estado, ele sinaliza sim, com o HPP, né, com esse hospital de pequeno porte, está sendo feito esse estudo, ou vai ser um hospital de pequeno porte, ou vai ser uma CPP, Clínica de Pequeno Porte. Como funciona isso? Seriam as clínicas especializadas desse do programa do governo. Existe, dentro do Estado, uma visão hoje sobre Rio Novo. O que acontece hoje com a nossa Santa Casa, e devido, a gente já discutiu isso aqui, o Alan hoje está aí, né, nessa luta com a Santa Casa, parabenizo até, né, como vereador, como cidadão rionovense, como todos vocês aí, mas o Alan está sempre buscando, né, para a Santa Casa. A Santa Casa tem dívidas imensas, né, na Receita Federal, com o INSS, isso impede ela de fazer parte de um PROSP, de um programa de um governo imediatamente. Então, a posição do Estado, acredito que nos próximos 60 dias, conforme até o Ivan, né, falou aqui naquela oficina que nós fizemos de planejamento e gestão, é que o Estado já vai nos dar uma posição sobre o que vai ser a Santa Casa ou o que não vai ser dentro do Estado. Se o Estado vai investir na unidade de pronto atendimento como clínica especializada, atendendo 24 horas, que seria um recurso de R$40 mil que viria para essa clínica especializada, para que a gente funcionasse à noite, ou se o Estado vai dar um aporte maior à Santa Casa de Rio Novo. Isso ainda não tem uma definição, o Estado ainda não tem como bater o martelo ainda, porque o Estado quer fazer de uma forma que o hospital ou a clínica abra e realmente receba o recurso todo mês, né? Que não aconteça aí, abriu a Santa Casa, daqui a 3, 4 meses não tem recurso, fecha. Abriu a clínica, caiu o dinheiro, 3, 4 meses, depois não tem como pagar os médicos, fecha. Eu acredito que com essa nossa parceria, que nós estamos com o Estado de Minas Gerais, através do governador, né? Através do secretário do Falso, que tem nos recebido lá muito bem, eu acredito que a gente vai ser agraciado aí com um desses dois projetos. A gente abraça as duas causas. Se é o hospital, nós estamos juntos. Se é a clínica, nós estamos juntos. Porque o importante é a população ter as suas 24 horas. Não importa se é no prédio da Santa Casa ou se é no prédio anexo à Santa Casa. Isso eu deixei bem claro para o Fausto, deixei bem claro para o Oleg ontem. A nossa posição, a minha posição como gestor do município, é que nós tenhamos um atendimento 24 horas. Eu não quero saber se é dentro da nossa unidade de pronto atendimento ou se é ao prédio ao lado. Eu quero poder pagar um médico aqui à noite. Eu quero ter uma equipe, a mesma que eu tenho de dia, com a mesma eficiência aqui da vereadora Luz, Dulce, e com os médicos lá plantonistas, eu quero ter isso à noite. Não me importa onde, eu acho que a gente tem que pensar na saúde. A bandeira da Santa Casa tem que ser levantada, a gente está lutando, o Alan está lutando aí, mas eu estou lutando pela saúde, pelas 24 horas, independente do lugar que seja. Mas acredito que dentro dos 60 dias a gente já tem uma resposta. Sim, sim.
Hoje, existe uma gestão formada, uma equipe
Não, não, não. Pode ficar tranquilo que é um projeto do Estado. Seriam portarias, né? É um projeto do Estado. Nós aqui, principalmente, eu tenho trabalhado juntamente com a prefeita, nós estamos fazendo todos os instrumentos de gestão, que nós apresentamos, alguns vereadores estiveram lá, para o município, é para a prefeitura, para o povo de Rio Novo, não é para o prefeito, para o secretário. Esse aporte do Estado, ou na clínica, ou no HPP, Jorge, ela é do município, ela não é da gestão, tá? Deixar bem claro, bacana a sua pergunta, ela não é da minha gestão ou da gestão do próximo secretário. Ela vai ser da gestão do Estado e município, independente de quem quer que seja, que esteja aqui como gestor. Sim. Sim. Não, eu entendi a sua pergunta, mas é o que eu te respondi. Se for na Santa Casa, se for HPP, ela vai ser conduzida pelo seu provedor, juntamente, né, com a Secretaria de Saúde do município, que um hospital não funciona, né, sem a parceria com a prefeitura, mas a gestão é da Santa Casa. O HPP seria a Santa Casa. Então, o provedor está lá, entrar outro provedor, a gestão continua, independente da administração municipal. Isso, o HPP seria, teria a IH, teria que fazer pequenas cirurgias. Por exemplo, essas cirurgias que eu estou pactuando para a gente fazer no Hospital de São João, teria que ter esse médico aqui para poder fazer essa cirurgia. Tá? Então, o Estado, ele faz algumas exigências para que esse hospital seja aberto. Ele tem que fazer, ele tem que demonstrar para o Estado que ele não é somente uma clínica. Clínica é clínica. Clínica somos nós lá. Nós fazemos clínica, né? Nós fazemos urgência e emergência, mas nós não fazemos cirurgias, né? Então, um hospital pequeno porte, ele tem que fazer pequenas cirurgias. Então, ele tem que ter um ortopedista, né? Ele tem que ter um quadro clínico mais completo do que simplesmente um clínico geral. Sim, sim, com o estudo do HPP, sim. Com o estudo do HPP, sim. Sim, não, e volto a afirmar, nós estamos presentes em todas as reuniões do Estado, do Comitê de Urgência e Emergência, como secretário de Saúde do Rio Novo, como secretário-geral do COSEMES, nós estamos participando disso, estamos participando da fomentação da nova rede de urgência e emergência, que essa rede foi criada dentro do gabinete do secretário lá em Belo Horizonte e jogou para os municípios aí, mas ninguém tinha ponta, né? Então, o atendimento do SAMU, os hospitais credenciados, então a gente está fazendo um estudo daquele hospital que funciona como urgência e emergência e não recebe do governo federal urgência e emergência. E aquele hospital que recebe do governo federal o recurso para fazer urgência e emergência não estava fazendo urgência e emergência. Então, nós estamos reformulando a rede. Eu estou participando para o Rio Novo desse processo, ele já está quase concluso, né? O comitê já está quase finalizando para poder ser apresentado ao Fausto, ao governador, que faça essas mudanças, porque eles têm que ter a nossa opinião, porque nós somos a ponta. Os problemas chegam até nós, os problemas não chegam lá em Belo Horizonte. Nós temos que resolver a vida aqui. Então, o estudo de HPP, que o Fausto, que é uma pessoa que ama a saúde, ele demonstra isso, o Alan já teve com ele, né? Ele é uma pessoa que quer que as coisas funcionem, porque pela outra gestão os hospitais estariam fechados já, tá? Não teria oportunidade nenhuma de abrir. A outra gestão, a sinalização dela era fechamento dos pequenos hospitais. O Fausto já tem essa metodologia, que ele acha que pode existir os hospitais de pequeno porte, desde que eles tenham resolutividade. Ou seja, você vai fazer clínica, você não vai ter recurso do Estado. Você vai fazer cirurgia, pequena cirurgia, tamo junto. Você vai desafogar Juiz de Fora, tamo junto. Você vai fazer clínica, não. Clínica o secretário faz lá na UBS dele. Entendeu? Então, essa é a posição do Estado. Mas nós estamos lutando para que o HPP venha para cá. Tá? Isso.
Secretário, uma parte mais uma vez. Eu fico satisfeito de ouvir isso, mas quero reafirmar aqui mais uma vez que eu acho que estamos próximos à diretoria da Santa Casa, como o Jorge, que faz parte, e a gente tem que participar de alguma forma, dando sustentação, mobilizando. Posso dizer aqui categoricamente para Vossas Excelências, para os cidadãos da minha amada terra, que basta o município chegar ao acordo que estava próximo a chegar, que em breve, hoje mesmo, eu acabei de chegar, só foi quando eu tomar um banho, acabei de chegar com o provedor Amândio de Juiz de Fora. Nós tivemos lá, já sacramentando, passando uma subestabelecimento para o doutor José Lúcio Fernandes, que é o advogado que vai tratar das ações. Eu posso dizer que em breve nós teremos as certidões negativas que tanto almejamos para colocar nossa Santa Casa em atividade, se Deus quiser. Porque, como Vossa Excelência falou, eu sempre apostei, lutei, inclusive participei como candidato do cargo legislativo, justamente para somar com o meu partido, sabia das minhas reais possibilidades, apostando num governo diferente. Num governo onde que os amigos era para somar e ajudar os amigos. Não pensar de forma diferente, pensar de uma maneira para causar o caos, principalmente na saúde, ajudando, não contribuindo para o fechamento da Santa Casa de Rio Novo. Eu não posso, de maneira alguma, passar na minha cabeça, mostrando minha independência nessa casa, tendo lideranças políticas, amigas do secretário de Estado de Minas Gerais, e deixar chegar a situação que chegou. Dizer que a nossa Santa Casa era peça de museu. Isso não entra na minha cabeça nunca. Então, eu apostei que esse governo nosso, governo Pimentel, Antônio Andrade, que é meu amigo, meu parceiro, era descentralizador. E nessa situação, estou apostando. E vamos, se Deus quiser, comemorar a reabertura na Santa Casa, que tomara que ninguém precise de ir lá, né? Mas que se casa porventura, lógico que alguém vai precisar, mas porventura ela vai estar lá de portas abertas para atender a população da melhor maneira possível. E que Vossa Excelência seja um parceiro dessa situação, nos ajudar, a Câmara Municipal, através do nosso presidente, está disposto a fazer todo tipo de sacrifício, já se colocou à disposição, por diversas vezes, né? Acho que está muito próximo de sacramentar o acordo, que vai ser o desafogo para a gente começar a acertar as situações, inclusive aqui com a nossa nova vereadora Dulcimar, que é funcionária exemplar lá, sempre foi da área de saúde, para a gente chegar a um acordo e sim botar a nossa Santa Casa, né? Não para servir somente Rio Novo, mas servir uma região como Goianá. Eu tive a oportunidade na minha campanha, modesta campanha de deputado, de passar em algumas residências em Goianá, e o povo lá me abordava assim de maneira, Alain, é a nossa Santa Casa. Esse era o pedido. Então, são essas aqui, as minhas palavras, são essas as minhas considerações, são essas as minhas, né, palavras animadoras para o momento, mas que tomara que se torne realidade, e Deus, nosso bom Deus, vai nos ajudar, não pelo Alain, mas para todos nós, para todo o povo de Rio Novo, para todas as pessoas que aqui aportarem, porque, como eu falei, não podemos nunca falar em desenvolvimento nesse município se não tivermos uma retaguarda, e a retaguarda é a nossa Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo. Obrigado, secretário.
Parabéns, viu, Alain? Eu acho que é o primeiro passo aí para a Santa Casa, ela está o melhor porte para que o Estado enxergue ela como realmente uma entidade que possa passar recurso. Porque realmente, com a situação de CNPJ dela, é inviável, né, é impossível que o Estado possa firmar algum tipo de convênio. Então, esse aí é o primeiro passo.
Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente.
Senador Zé Adriano.
Em primeiro lugar, né, eu queria parabenizar a sua presença aqui, o nosso secretário Lúcio Alvim, né, e também queria parabenizar o vereador Guilherme. Eu acho que a partir do momento, né, que existe dúvidas, eu acho que tem que esclarecer, né, logicamente ao senhor, o senhor que foi o convidado. Eu acho que o senhor respondeu muito bem, respostas convincentes, né. A única coisa que eu não acho certo, que eu não achei certo, foi esse exame da prefeita. Tá, não achei certo, não acho de jeito nenhum. É o que eu sempre falo, gasto público para mim não pode gastar mesmo, ainda mais uma prefeita, tá? Como diz o outro, às vezes ultrapassa as pessoas que estão precisando fazer o exame. Então não acho certo mesmo, tá? Eu acho que é errado, e o que é errado é errado. Aqui na Câmara, por exemplo, tem viagem que vai a Belo Horizonte, vai pessoas que não é vereador, né? E come e bebe à vontade. Infelizmente, eu não tenho como provar, porque eu não tenho como tirar, não tirei um retrato, eu não tenho maldade nas minhas coisas, graças a Deus, talvez seja por isso que a minha vida dá tudo certo. Eu não preocupo com os outros, eu preocupo comigo, sempre preocupei comigo, nunca preocupei com os outros, preocupei com os outros sim, na hora que a pessoa está numa situação ruim, o coité está lá para ajudar, mas nunca pensei em prejudicar os outros, tá? Pode ter certeza disso. Eu queria, seu secretário, parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor está realizando no nosso município. Né? Um município, pode-se falar, quebrado. Um governo que acabou com o país. O governo do PT acabou com o país. Arruinou com tudo. Né? Só não vê quem não quer ver. Né? Acabou com tudo. Governo sem vergonha. Governo sem vergonha. Não sei como é que ganhou a eleição. Mas queria parabenizar o senhor. Né? Nós temos vendo aí exames engavetados. Igual cheguei perto do senhor há pouco tempo ali agora. Falei que tinha uma menina que trabalhou na roça do meu pai. O senhor falou que já estava providenciando. Eu não consegui falar com o senhor. O senhor estava doente, depois o senhor estava viajando. Né? Então eu queria parabenizar pelo trabalho que o senhor está realizando. Estou sabendo aí que o senhor conseguiu recursos do governo do estado através... né, do seu serviço, né? O senhor acabou de falar, guria, mesmo comigo, o senhor vai com esse dinheiro que vai vir, o senhor vai começar a pagar o Assis, se eu não engano.
Sim, isso mesmo.
Não é isso? Isso. Então eu queria parabenizar o senhor pelo esse trabalho, tá?
Obrigado.
Né, eu acho que a gente também tem que parabenizar quando as pessoas fazem as coisas. Né, não é só meter o pau, não. Tem muita gente que só mete o pau. Não faz nada para ajudar o município. Mas criticar, adora criticar. Tá? Então eu queria parabenizar o senhor por todo o trabalho que está feito no nosso município. Tá bom, senhor presidente?
Agradeço ao senhor, secretário. E agradeço a minha equipe, né, de trabalho, porque nós trabalhamos em conjunto.
Mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Antes de... só uma citação que o vereador José Adriano disse ali, com relação de pessoas que vão, que a Câmara paga alimentação. A única pessoal que foi em Belo Horizonte, tem um ofício aí da diretoria de Santa Casa, mas foi juntamente com o vereador Alain, ao senhor secretário, mas... a única coisa que foi paga foi o carro. Não tem verba de ressarcimento nenhuma, de alimentação nenhuma. Pelo menos da minha gestão.
Senhor presidente, eu não estou falando de gestão do senhor, não. Infelizmente, igual eu falei, eu não tenho como provar nada, que não tem uma máquina de retrato para tirar retrato. Infelizmente, a nota eletrônica tira uma nota só, a nota da Câmara Municipal não sabe. Entendeu? Não adianta. Mas que tem, tem. Que tem, tem. Tem muita coisa errada na Câmara. Pode ter certeza disso. Eu não falo mentira. Nunca falei mentira.
Então, Vossa Excelência quer dizer que já teve, né? Porque quando só fala que afirma que tem, você está afirmando que a Câmara está fazendo. Ah. Vereador Alain.
Só para finalizar, já que eu acredito que vai finalizar, voltando de novo o tema da farmácia, dos medicamentos, da farmácia básica. Senhor... tem um prazo, poderia tem dar um prazo para determinar isso?
Eu peço ao senhor até que me procure lá segunda-feira.
Então, mas vamos, eu vou perguntar. Sim,
eu peço até que o senhor me procure para a gente ir lá na farmácia junto.
Vamos estabelecer aqui, vamos estabelecer como tem aqueles programas, né, que tem da, né, tem problema televisão. Da televisão, vamos estabelecer um prazo aqui que fica registrado. Eu tenho o maior prazer de procurar a Vossa Excelência.
Mas eu peço que o senhor me procure lá segunda para a gente ir lá ver junto.
Então eu vou procurar segunda-feira e gostaria que você retornasse ou mandasse um ofício para essa casa. Nós vamos fazer um tipo de, que esse prazo seria até tanto. Não suspendemos, nós precisamos, bota, da agilidade. Porque tem projetos, é o que falou aí, questão dos cães aí, nessa, que é zoonoses, que a área de zoonoses poderia. Foi debatido, nós estamos em saúde pública. O município é uma coisa que Vossa Excelência deveria tentar. Nós estamos aqui atropelando cachorros na rua e fezes pelas ruas. Então, existe um projeto de lei que é da minha autoria, a prefeita, ela vetou, mas nós derrubamos o veto até hoje nada. Então, é outro tema que eu gostaria também que Vossa Excelência atentasse a respeito disso. Mas obrigado pela... Quero agradecer aqui, de antemão, agradecer a presença aqui de Vossa Excelência nessa casa.
Obrigado.
Só complementar o que o Alan disse, é uma coisa interessante, a gente estava no sexto Fórum de Desenvolvimento Rural, e uma senhora que tem... Ela vai muito ao bar Guarani, ela falou que passa muito aqui em Rio Novo, e ela fez críticas a o vereador Dionísio estava também, o vereador Éder estava lá hoje, com relação aos cães. Ela criticou muito os quebra-molas duplos aqui no Arraial, e ainda debochou da gente lá, falando que Rio Novo parece essa cidade dos cachorros. Né? Então, realmente, a gente anda na cidade vizinha, a gente não vê tanto cachorro na rua assim. E eu acho que é uma medida que, inclusive, pessoas já faleceram aqui por causa de cães na rua, né? O motoqueiro, Pedro São Vicente de Paulo, foi desviado de um cachorro e bateu no muro lá e faleceu. Quer dizer, eu também já fui mordido por cachorro aqui de moto na rua. Quer dizer, realmente é uma situação crítica. Eu acho que vocês deveriam olhar com carinho isso aí, né?
Sim.
E que eu falo também, né? A gente não deve culpar só o executivo, não. Várias pessoas estão tratando de cachorros, quer dizer, moram na sua casa, mas tratam o cachorro na rua. Os cachorros de rua estão mais bem tratados que os cachorros que têm dono. Você chega ali perto do fora ali, tem 10, 12 cachorros deitados ali. Quer dizer, aí o cachorro me mordeu, não tinha dono, fui atrás de 5, 6, ninguém é dono do cachorro. O cachorro, quer dizer, aí é muito fácil, né? Trata do cachorro, joga na rua, a culpa é da prefeitura. Não é por aí. Então, acho que de repente estabelecer multas, né? Identificar o dono do cachorro, quem está tratando, e estabelecer multas. Doeu no bolso, a pessoa para. Então, se quiser fazer a exposição...
Pois é, eu queria agradecer aqui, né, mais uma vez estar nessa casa aqui, poder esclarecer de alguma forma as perguntas, né, que foram feitas pelos senhores, e também, né, dizer para os senhores que o comprometimento nosso com a saúde é para que a gente possa ter uma saúde de qualidade, uma excelência no atendimento. E é isso que nós da saúde, que eu falo nós porque eu não trabalho sozinho, eu tenho toda uma equipe que trabalha comigo e eles fazem a gestão junto comigo. Então, nós estamos tendo grandes avanços dentro do município na saúde. A nossa atenção primária, nós vamos mostrar alguns dados para vocês aqui, ela melhorou muito, ainda tem que melhorar mais um pouco, mas já melhoramos bastante do que era no passado. A nossa unidade de pronto atendimento hoje, ela é exemplo na região. Hoje o SAMU traz paciente aqui, né, vereadora Dulce, enfermeira nossa lá. O SAMU traz paciente aqui para que faça o primeiro atendimento aqui. Então é muito bom quando você foca e quando você, mesmo com falta de recurso financeiro, você chega numa superintendência regional de saúde, onde estão ali 34 secretários de saúde da região. Quando cada um começa a expor os seus problemas, juntamente com a equipe do SAMU, que participa dessa reunião também, e o município de Rio Novo é elogiado na sua atenção primária, em seus números, na unidade de pronto atendimento, nós não passamos por problemas que os nossos colegas vizinhos passam. Então, é muito gratificante, é muito importante isso, a gente chegar para uma reunião, você vê um colega lamentar de um atendimento do SAMU, lamentar de um atendimento médico que não conseguiu, e nós, uma cidade de maior porte, né, que eu estou falando de municípios aí com 4, 5 mil habitantes, e nós com 9 mil habitantes, nós estamos trabalhando bem, nós estamos fazendo uma saúde de qualidade. A nossa unidade de pronto atendimento, ontem o superintendente de saúde, o Oleg, nos parabenizou, Dulce. Falou assim, olha, os números de Rio Novo estão excelentes. Nós estamos olhando Rio Novo com outros olhos. Por isso que o Estado se manifesta em investir em Rio Novo. ou na clínica ou no HPP. Então isso é muito bom, a nossa equipe de saúde, né, está todo mundo junto, todo mundo unidos num só objetivo: fazer com que a saúde chegue melhor aos pacientes de Rio Novo. Nós vamos apresentar aqui alguns dados aqui da unidade de pronto atendimento e dos trabalhos dos PSFs, né, só para vocês terem uma noção, né, de alguns dados que a gente tem da saúde. Antes, por favor.
Coisas eletivas. O que a gente entende de coisas eletivas? É coisas que podem ser agendadas. É um tratamento que pode ser agendado. O que é de urgência, ele tem que ser atendido prontamente. O que é eletivo, ele pode ser planejado. Os setores para onde são transferidos os nossos pacientes que não podem ser atendidos por nós: HPS, maternidade, pronto-socorro de São João, né? Alguns casos para a Secretaria Municipal, para a gente poder dar o seguimento, o SAMU, que nos atende, e UPA de São Pedro, dependendo de cada complexidade. Consultas realizadas de janeiro a agosto. Nós temos ali alguns dados: clínica médica, ginecologia, dermatologia e consulta de enfermagem. A gente pode ver que é um número bem significativo, com uma população de, eu posso dizer, 10 mil, né? Hoje nós já chegamos a esse patamar, né? Então você veja, clínica médica nós atendemos 7.096, ginecologia 317, dermato 398 e consulta de enfermagem 132. Procedimentos realizados: curativos, nebulizações, glicemia, aferição de pressão arterial, retiradas de pontos, administração de medicamentos, eletros realizados, debridamento, sutura. Então nós podemos ver que a equipe tem se empenhado e está trabalhando. Esses foram alguns dados do anexo. Agora eu vou estar apresentando para os senhores alguns dados da unidade de saúde, que é a nossa atenção primária.
Só agradecer aí a participação do nosso coordenador, do Anderson, junto com o nosso secretário Lúcio, que tem sido uma luta muito grande, e esses desafios que nós estamos encontrando com essa situação que encontra o nosso país. Não é nada diferente do nosso município de Rio Novo. Mas nós temos tentado fazer um trabalho melhor possível, tem atendido bem, como o Lúcio falou, a questão do SAMU. Hoje o SAMU para na nossa cidade, sendo que a referência é São João. O SAMU vem, e quem o SAMU tá trazendo, que seja Rio Novo ou seja de Goianá, nós temos dado suporte, e assim como outros serviços também. Agradecer ao Lúcio, que tem sido um incansável aí na saúde, e falar para vocês que nós estamos lá embaixo no pronto atendimento, fazendo o melhor, e que vocês precisarem de alguma coisa, nós estamos lá. Agradecer, viu, Anderson, que você tem vindo somar no nosso município, sua experiência é grande, sua influência também em Juiz de Fora tem nos ajudado muito. Já conseguimos cirurgias, conseguimos encaminhar a gestante de alto risco, tudo com o seu contato em Juiz de Fora. Parabéns, Anderson, que você continue assim. Sendo que eu já soube da sua referência de ter se passado por outros municípios, a melhor possível. E que você possa vir somar com a gente aí. Muito obrigado, viu, Anderson? Lúcio também.
Eu gostaria de agradecer a presença mais uma vez do secretário de saúde, o Lúcio, coordenador Anderson, pela presença, pela apresentação, esclarecimento das perguntas que foram feitas aqui. E eu gostaria até de fazer coro à voz do vereador José Adriano, que concordo com tudo que Vossa Excelência respondeu aqui hoje, mas infelizmente, com relação aos exames que foram pagos pela prefeita, estou falando que foi ilegal, né? Mas eu acho que na realidade ela nem teve maldade, que de repente se fosse uma outra pessoa, faria um cambalacho ali, colocaria no nome de outro, sairia a mesma coisa, ninguém ficaria sabendo. Pois é, mas eu não acho que ela não fez de maldade, então não estou falando que ela foi ilegal, né? Não é ilegal, como o secretário mesmo disse, mas eu realmente também não posso concordar com isso. Mas eu gostaria de agradecer a presença, foi muito esclarecedor, e me parece que você vai retornar aqui outro dia com o doutor Ivan. Aí eu gostaria que agendasse, porque para a população participasse, a gente divulgasse, né? Porque a gente também tem que divulgar o que está sendo feito de bom na secretaria. Então, obrigado.
Pode. Agradeço mais uma vez, né, por estar novamente nessa casa aqui. Estou sempre à disposição, não só aqui como lá na minha sala, para poder responder as perguntas, esclarecer de alguma forma como anda a nossa saúde, que é interesse do povo e dessa casa que eu tanto prezo, né, como gestor do município. Nós voltaremos aqui em breve com a nossa equipe do Ivan Scheble, que nós estamos fazendo os instrumentos de gestão que infelizmente o município não tinha. Eu me deparei aqui com um plano de saúde que foi feito em 2009-2012, né, em relação de 2009-2012, e desde esse período não foi feito um plano municipal de saúde. Não tínhamos base para poder fazer esse plano de uma forma concreta, então o Ivan está nos ajudando muito. O Ivan veio para somar no município, ele veio com a sua assessoria para nos auxiliar nos mandatos judiciais que estão sendo impostos ao município, como, né, o nosso vereador citou, aquela compra de medicamento que é de mandato judicial, que muitos medicamentos que estão ali são medicamentos que devem ser, têm que ser dados pelo Estado e pela União, e o Ministério Público ele remete à porta, e para a gente reverter isso é uma luta incansável, né? Então isso faz com que o município fique sem recurso para investir mais na saúde, investir na qualidade, né? Na atenção primária, nas consultas especializadas, em mais exames para a população. Então o Ivan está nos ajudando muito, já conseguimos reverter 2 importantes mandatos judiciais de alto custo, fazendo com que o paciente não perca, que ele tenha esse medicamento, mas dado pelo governo federal, que é a obrigatoriedade, um exemplo de quem tem câncer. Quem tem que dar medicamento de câncer é o governo federal, não é o município de Rio Novo. E nós estamos arcando aqui com só um medicamento em R$24 mil, que é do governo federal. Esse medicamento nós já conseguimos fazer através, né, de uma defesa do doutor Ivan com o doutor Cláudio. A nossa juíza aqui, a doutora Ivone, né, me parece o nome dela, ela acatou a nossa solicitação, já encaminhou ao Hospital 9 de Julho, que é credenciado ao CACOM, o qual tem que fornecer esse medicamento para a paciente. Então, a gente parece que a gente agora vai começar realmente a andar, né, nesse sentido, né? Poder ter um fluxo de caixa melhor para poder investir mais na saúde. Então, nós estaremos aqui explanando para vocês todos os instrumentos de gestão, que é o Plano Anual de Saúde, o Plano Municipal de Saúde, a RAG 2013 já aprovei no Conselho, a RAG 2014 ela está pronta, mas eu não posso entregá-la sem o Plano Municipal de Saúde, que já, né, já era para ter sido entregue ao Ministério da Saúde. Então acredito que nos próximos 30, 40 dias aí nós já vamos estar com os instrumentos prontos, vamos trazer aqui para vocês, para fazer uma demonstração para vocês, né, vamos avisar antes, igual o Guilherme falou ali, pôr um card de som, né, para a população comparecer, porque também depois dessa apresentação na Câmara, nós vamos apresentar também o município, como eu respondi ao Jorge sobre Santa Casa, sobre esses instrumentos de gestão. O instrumento mais importante para mim está sendo a formalização da nossa REMUNE, que é um instrumento de gestão que todo município tem que ter. Então a Dulce está aqui, ela faz parte da comissão da REMUNE, junto com o doutor Aldélio, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Alexandre, o nosso dentista, o Vitor, né? Quem mais está? O farmacêutico, né? Então, nós estamos em fase final, segunda-feira é a última reunião da REMUNE, e nós vamos apresentar para vocês aqui também o que é a REMUNE, a lista padrão de medicamentos do município, aquele medicamento que o município tem que ter. Então, é essencial à população, que está sendo feito um estudo com os médicos, para que nós tenhamos esses medicamentos em nossa farmácia. E não deixa de ser um instrumento muito forte de gestão perante o Ministério Público. Por quê? Hoje acontece muito, principalmente infelizmente aqui em Rio Novo, do paciente não aceitar o remédio genérico. O genérico ele está aí, né? Ele é lei federal. Então ele arruma um parecer com com o médico dele, e a promotoria que acata, por exemplo, que você tem que dar o Trileptal original, que custa R$600, sendo que a substância dele, que está na lei, né, na 866, que é a lei de licitação, você não pode comprar marca, né? Você compra a substância ali, e a juíza impeta o mandato que você tem que comprar o remédio original. Não tem lógico um negócio desse. De porte da Remune, isso vai ser quebrado, né? Aqueles medicamentos que estão na Remune, é o medicamento que o município vai ter, é o medicamento que a população vai ter acesso. Então a gente vai estar aqui apresentando nessa casa novamente, espero, né, que está mais cheia, a população esteja presente, para que a gente possa fazer essa demonstração a todos vocês. Ok? Boa noite a todos.
Antes de encerrar a sessão, acho que o Ademir quer fazer uso da palavra.
Senhores vereadores, amigos funcionários, estamos aqui para ter um assunto que não é bom e nem ruim, que é o seguinte: nós tivemos uma reunião com a prefeita semana passada para acertar alguns detalhes aí, e segundo a prefeita, ela falou comigo e com mais alguns funcionários da prefeitura que estão aqui, não sei se está gravado, que chamou os senhores vereadores para poder tentar chegar a um acerto do salário dos funcionários públicos, da defasada há mais de 12 anos sem aumento. E vocês não aceitaram. Mas nós viemos aqui com uma explicação, saber se é realmente verdade ou se é. Porque foi falado isso na reunião com a prefeita. É isso que nós viemos aqui querendo saber.
Ô, Demi, só para fazer aqui o uso da palavra rapidinho, eu vou te falar a verdade. Eu não posso ser testemunha, porque eu já coloquei, aqui está até registrado em áudio, porque quando tem reunião com a prefeita, os funcionários da Câmara estão autorizados a nem me ligar para convidar, porque eu já falei que eu não sento para conversar com a prefeita, porque eu não gosto de lidar com gente que não tem palavra. Então, se teve reunião, que eu acredito que não houve para falar desse assunto, eu não estava presente. Agora, isso aí acontece sim, porque ela teve audácia numa reunião solene da Câmara, ela pegou o microfone e falou que os funcionários não tinham recebido o que era desse, porque a Câmara estava atrasando o papel delas. Então, isso deve ser mais uma das pérolas que são soltas por aí, porque os eventos públicos agora da prefeitura é cheio de pérolas. Então, essa deve ter sido mais uma pérola, mas eu te garanto que aqui nunca teve uma situação dessa. E te falo mais, Ademir, que eu gostaria que você, como presidente do sindicato, eu já informei para alguns vereadores aqui, que teve uma situação que foi criado um LTCAT aqui no município, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais. Eu, como profissional da segurança do trabalho e no meu direito de vereador, eu pedi a cópia desse LTCAT, a cópia, tirar um xerox e mandar aqui para quê? Para mim até, talvez, estar ajudando ela, porque houve muitas contestações. Ah, eu perdi minha insalubridade, ah, eu tinha tanto. Então, eu me dispus a encontrar com um profissional de engenharia de segurança do trabalho, ele mostrar para ele o laudo, para ele ver se houve alguma aberração ou não, para me estar dando uma posição para vocês. E sabe o que a prefeita fez, ô Demi? Para a Câmara, que acabou de dar uma situação aqui para ela, ela falou assim que está lá à disposição, que os vereadores que quiser pode ir lá tirar a cópia do documento, que ela não teve a honradez de mandar uma cópia para cá. Então eu gostaria que você avisasse os funcionários que na segunda-feira o presidente Vinícius vai pedir esse LTCAT, e eu vou estar levando para um profissional para estar dando uma olhada, porque eu de cara já falo que tem que ter contestação sim, porque pelo que me falaram, ninguém viu um engenheiro aqui. Alguém de vocês viram um engenheiro aqui? Alguém viu um engenheiro vindo fazer? Na reunião, né? O LTCAT, deixa eu explicar para vocês. Se você é pedreiro da prefeitura, o que o engenheiro tem que fazer? O engenheiro tem que vir, ô Demi, tudo bom? Eu sou aqui o engenheiro da prefeitura. Mostra para mim o que você faz. Ah, tá, você coloca tijolo aqui em cima. Ah, tá. Ô, Demi, deixa eu te perguntar. O senhor trabalha no cemitério? Ah, tá, então o pedreiro normal não tinha essa... Mas já que você mexe no cemitério, então você tem direito à insalubridade. Então isso que tem que ter. Agora, fazer laudo só por função, não vindo ver o que o funcionário realmente faz, é uma furada. Isso pra mim é um laudo furado. Ninguém, todo mundo que eu pergunto da prefeitura, ninguém viu o tal do engenheiro aqui. Ninguém viu. Então, já vamos entrar com contestação
Eu me comprometo a fazer isso para a gente estar pedindo um engenheiro, um perito através da justiça para estar vindo fazer isso aí e realmente fazer o laudo da maneira que é, vindo entrevistando vocês, vendo qual que é a função de cada um, para que realmente se cometa justiça. Que ninguém aqui vai empurrar laudo em qualquer um aqui sem ter visto o que realmente faz, não. Isso aqui eu estou prometendo a vocês em relação ao salário. Eu tenho certeza que não existiu isso, tá, Demi?
Ô Demi, inclusive esse assunto foi levantado na última reunião pelo vereador Alan, e o que eu disse a ele foi o seguinte, que o sindicato deveria mandar um documento para cá, mas agora com a sua presença, ficou gravado, já não precisa disso, para a gente poder pedir explicações para ela, né? Porque toda conversa que surgir na rua a gente tiver que pedir, agora já mudou de figura, entendeu? Vocês são representantes de classe. Mas
senhor presidente,
não houve isso. Inclusive, foi o que eu falei na última reunião. Esta casa aqui sempre está do lado do servidor. Foi o que o vereador José Adriano disse, que é uma vergonha pedreiro que ganha salário mínimo praticamente, né? Inclusive, no primeiro ano de 2013, ela mandou o projeto de lei de aumento para cá. Aí nós travamos realmente um pouquinho para a gente ver se até o vereador Alan entrou com uma emenda com um abono de 100 reais, né? O vereador sabia que não poderia fazer isso, mas é puxar a discussão, né? Aí nós tentamos negociar para ver se aumentava um pouco mais o salário de todos os funcionários. Depois, no final, foi falado que a Câmara que está travando. A intenção nossa não era essa. Porque a Câmara não pode apresentar projeto de lei de aumento de funcionário. Quem apresenta é ela. Eu, da minha parte, acho que não teve reunião nenhuma. Mas foi bom ter vindo, né? Gostaria até de te parabenizar. Que conversa de rua não chega a lugar nenhum. Então você veio aqui no lugar certo, agora já é com a gente, entendeu? Nós vamos cobrar isso dela e assim que tiver resposta eu passo para você lá.
Senhor presidente. Por isso que está do jeito que está. Não. Com certeza. Tá tudo errado. Tudo errado. É. Infelizmente, como eu falei com você, ela. Não,
esquece diário, marca diário. É um funcionário que recebe o seu salário e tem gratificação do dobro em cima, né? Tá tirando 500 contos dele todo mês, 700 contos, o meu tá. O meu tá. Aí chega aqui, não, que tem que abaixar a esse dos motoristas.
É, gasta.
Primeiro lugar que leva
a terra, com certeza, gasta, Valen, igual eu falei com você, gasta em cortar de cima para baixo, né, de baixo para cima. Infelizmente, é tudo bem, infelizmente, nós não temos essa autonomia, né, igual eu falei com você. Ela contrata quem que ela quer, a prefeitura está cheia de gente, já tá. Não, não, tudo bem, é complicado. Inclusive, senhor presidente, essa situação ficou até muito ruim na hora que ela falou com os vereadores, né? Né?
Não,
você não estava, Modemi. Eu acredito. Não, tudo bem. Se o Ademir falou, eu... Não, com certeza. Eu acho que tem. Ô Demir. Desculpa, Ademir, com o presidente do sindicato, é o seguinte, eu acho que isso aí ficou muito feio para nós, entendeu? Eu, por exemplo, se você é para você, eu segunda-feira... Entendeu? É. Ah, é? Mesa redonda existe também? Tá bom. Aqui, mas eu acho, senhor presidente, vamos marcar uma reunião, nós vereadores, com a prefeita e com vocês. Entendeu? O quê? Ah, tá.
Quase um ano pra trás. Foi marcada uma reunião com ela. Ela marcou com vocês. Vocês pediram reunião com ela. Marcou de hoje. Tem quanto tempo? Quase um ano. Aí entra o caso das consultas. E tem um ano que tá parado. Tem que começar a responder.
Senhor presidente, vamos marcar a reunião com ela? Vamos tentar de novo.
Valendo, segundo o presidente aqui, foi marcada a reunião, foi ele e o...
Porque na época, eu como presidente da Câmara, ela pegou, não deixou nem o presidente do sindicato. E eu lembro, isso aqui eu falo aqui também, ó, e deixo registrado também, ó, Varenga, aqui está todo mundo de testemunha aqui. No dia seguinte... que teve a reunião, que ela não tirou, eu estava ali dentro da sala ali da presidência, ela entrou dentro da sala, ela falou assim, nossa, primeira vez que eu entro aqui dentro dessa sala, nunca entrei. Aí veio me falar, falou assim, não, Guilherme, me desculpa de eu não ter deixado você entrar, mas nós resolvemos tudo. Eu e os... Foi ou não foi? Ela falou assim, nós chegamos a um acordo. Mas é por isso que eu não gosto de conversar mais com ela, não tem palavra.
Ô Demir. Deixa, a questão é a seguinte, você falou uma palavra-chave aí, eu acho que eu falei isso aqui logo no início da nossa legislatura aqui, falei, tem que ter um sindicato forte. Eu vou falar uma situação aqui, eu fui abordado, a primeira pessoa que foi me abordar para tratar desse assunto, Ademir, foi sua esposa, eu lembro que ela me parou aqui, depois o Pedrinho, né Pedrinho, que eu falei, eu assustei. Primeiramente eu vou falar por mim, entendeu? Se ela usou, eu pediria, eu até falei para o nosso presidente, ele até foi muito sábio, né, sugerindo que fizesse um ofício, né, para a gente interpelar a prefeita, mas eu falei que ela deveria denominar se por acaso teve quais os vereadores ela falou isso. Eu posso dizer que eu não acredito. Por mim, eu posso defender por mim. Eu posso defender por mim. Porque se ela falou usando o meu nome, me incluindo, generalizando, eu não gostaria de ela falar essa palavra, que a palavra presa, mas eu posso chamar ela de mentirosa. Entendeu? Então, de alguma forma, até porque eu não sou hipócrita, de como falou que o nosso presidente falou aqui, eu até forcei uma emenda, você lembra, de colocar um aditivo no salário de vocês de R$100, né? Sabendo que não poderia fazer aqui, para puxar, se tornar um indicativo, estudar em torno daquilo ali, era forçar uma situação, eu forcei uma situação. Então, se eu pudesse propor aqui, quem é louco, né, Lúcio? Louco de vir aqui proposta pro executivo, que é ele que vai pagar, se for de 1.000, de 10.000 reais, eu voto na hora, se puder pedir de 1.000.000, eu venho aqui e voto, quem vai pagar é ela, né? Mas é isso. Não é dessa forma, né? Mas, por outro lado, também, eu falei, eu fiquei decepcionado. Talvez, depois, até Marcinho falando que eu não pude, nós não pudemos ir lá. Eu chamei, eu abordei esse assunto aqui semana passada, e eu não vi, só estava o Nilcinho aqui, não é, Nilcinho? Falei que não tinha o pessoal. Cadê o pessoal para a gente, né? O pessoal dos funcionários, o pessoal do sindicato, para a gente discutir isso. Mas eu acho que parte por aí mesmo. Né, a união de vocês, você fala essa palavra é bonita, né? É bonito, mas infelizmente acontece isso em todas as classes, né? Pois não. Duzentos, ela de alguma forma ela colocou, né? Aí não tem jeito de brigar. Concurso. É. Verdade.
Para Varenga. Varenga.
Só tem uma fórmula, sim. Tem fórmula, sim, dessa casa. Vou colocar, vou chamar a situação aqui dessa casa de leis aqui. Nós estamos aqui há quase 3 anos, e em nenhum momento, hoje, tem certos momentos, eu já falei com alguns vereadores aqui, logicamente tem coisas de interesse do município, você não pode de maneira alguma brincar com situações do município. Mas nós temos força nessa casa aqui de saber, vamos falar certamente sem ser hipócrita, de julgar. Se ela julgar de uma maneira, essa casa, aqui, senhora prefeita, você não coloca projeto lá não, que não vai ser votado não. Entendeu? Se a gente chegar de uma maneira, não chegar um denominador comum entre vocês, né, que agrade vocês, agrade, lógico, com responsabilidade, que eu falei até assim aqui, eu falei até na forma aqui de colocar assim 1 milhão, logicamente, a gente tem que chegar a uma situação que também não adianta de colocar o município e não aguentar pagar. Entendeu? É chegar, mas tem fórmula sim. A prefeitura está recheada de gente. De assessoria em cima de assessoria. Assessoria de assessoria de assessoria. Entendeu? Então segue o momento. Fala, prefeito, você não vai cortar? Então não coloca para votar, não, que você não vai ter. Então cabe cada um aqui fazer seu julgamento de consciência, cada um faz a sua, e que vão fazer. Tem hora que as situações é assim. Tem essa situação. Então está na hora de cada um aqui fazer, né, seu julgamento, cada um, e depender com imparcialidade. Não estou falando que tem que ser do lado dela, tem que ser contra. Eu já votei diversas vezes a favor dela, de situações que eu acho bom para o município, mas também como hoje eu votei uma situação que não é que eu não achava que era necessária, minha, foi minha, imparcial, não teve que combinar com fulano, por assim, mas tem certas situações, se a gente sentar aqui, cada vereador que senta aqui, precisamos, na hora de interesse, gente, precisamos, no caso de vocês, precisamos discutir a situação dos funcionários. Eles merecem esse tipo de aumento, dentro da realidade, né? Precisa fazer um corte. Aí, nós vamos, lógico, o diálogo é o melhor caminho. Mas se por acaso não chegar, é o último recurso que cabe a nós. Só dessa maneira. Entendeu? Então eu vejo dessa forma.
Presidente, eu acho que agora chegou no ponto que não tem mais jeito. Nós temos que chegar, os 9 vereadores, fazer uma reunião com ela o mais rápido possível, entendeu? Para ver o que pode ser resolvido, né? Igual ele falou, é a verdade, né? Eu acho que vai chegar num certo ponto que ela vai ter que enxugar a máquina para resolver os problemas desses funcionários, entendeu? Então eu acho que tem que ter uma reunião o mais rápido possível com ela, entendeu? Com ela, nós e eles também, entendeu? Se o senhor puder...
O que eu posso fazer como presidente da Câmara, eu não posso responder por gestões passadas, vou falar pela minha gestão. Porque depois que eu estou presidente, foi a primeira vez que vocês vieram aqui. Mas eu não era presidente. Então eu que agendo a reunião. Então, o que eu posso fazer é me comprometer, marcar uma reunião com o representante de vocês. Aí o Éder Lima falou muito bem. Não pode ser só os motoristas, tem que ser. Funcionários todinho. Mas. Porque aqui nós somos criticados de toda forma. Se a gente fizer por sua parte, os pedreiros vão vir em cima da gente. Os vereadores só olharam o lado. Então a gente tem que olhar todo mundo. Pois é. Não, mas aí você chegou no centro da questão. Quem vai resolver isso aí é o judiciário. Né? A Câmara pode tentar intermediar isso aí. É o que eu estou falando. A gente marca a reunião com ela e vai lá.
Ué, senhor presidente, acredita?
Mas o sindicato é só dos motoristas? Como? Ah, então quem. Não, não, calma, Varenga, eu estou querendo entender. Vocês querem uma reunião? Para mim, manda um ofício para ela. Com os motoristas ou com o sindicato? Com os funcionários? Só com motorista. Então, tudo bem. Marca um com o sindicato também. Não, porque o Ademir pediu, quem pediu o uso da palavra foi o Ademir, ele está representando o sindicato dos funcionários. Então, a reunião que vocês queiram com os motoristas, tudo bem. Vou mandar segunda-feira, caráter de urgência. Segunda-feira, segunda-feira eu já caminho pra lá, ué. Segunda-feira, sem falta. Mas é isso que eu falo, o problema até aí, entendeu? Tem que valorizar o funcionalismo, sempre eu falo isso. Todo mundo trabalha satisfeito, né? Você pode pagar aí, você pode pagar gratificação para todo mundo, insalubridade, aí enche de gente, fica um monte de gente ganhando pouco. Falei com isso, a respeito disso com o Zé Baixinho. Que é pedreiro, trabalha no funcionário. Pergunta pra você ver. É isso aí. Eu vou agendar com ela, mandar o ofício, ela vai agendar a data, eu passo para vocês aí. só para concluir aqui, ó, então vou fazer o ofício em nome do sindicato. Então tá bom.